África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Saudações, amigas e amigos, fiéis seguidores e seguidoras desta emissão semanal da Rádio Vaticano sobre o mundo africano das artes dentro e fora do continente. Esta semana vamos até à capital senegalesa, onde se conclui, no dia 7 de dezembro de 2024, depois de um mês de exposições e atividades, a 15ª edição da Bienal de Dakar, chamada Dak Art. Pela primeira vez, esta quermesse teve uma mulher como curadora, Salimata Diop, que escolheu por tema geral The Wake, Levei, Despertar, em português. Questão de relacionar a arte com os temas que inquietam o mundo, a África de hoje, nomeadamente aquilo a que o Papa Francisco chama normalmente de casa comum, ou seja, o planeta Terra. 58 artistas da África e de outras partes do mundo participaram, entre os quais de Cabo Verde e dos Estados Unidos, os dois países convidados especiais, digamos assim. A Bienal já tem um percurso de 35 anos, como sublinha Filinte Lísio, da Rosa de Porcelana Editora, na sua crónica, que vamos ouvir, e à qual se seguirá uma entrevista com César Cardoso Schofield, um dos artistas cabo-verdianos que participou na Bienal. Siga-nos.
A 15ª edição da Bienal de Arte Contemporânea Africana, conhecida como Dakar, que termina no dia 7 de dezembro, destaca-se como um dos mais importantes eventos internacionais da arte. A Bienal de Dakar foi concebida em 1989 como uma Bienal alternando entre literatura e arte. A primeira edição aconteceu em 1990, voltada para a literatura, e em 1992 para as artes visuais. Em 93, a estrutura da Bienal foi transformada em Dakar. Em 1996, tornou-se uma exposição especificamente dedicada à arte contemporânea africana. Nesta edição, o fulgor da criatividade africana reúne artistas, curadores, ativistas, mediadores e entusiastas da arte de todo o mundo. Uma vasta exibição que inclui escultura, pintura, instalação e performance, assim como sessões plenárias e workshops, refletindo sobre os impactos estéticos, ambientais, políticos, sociais e filosóficos na vida contemporânea. Tudo sob o signo da generosidade e da inclusão. O tema central desta 15ª edição intitula-se The Wake, Levei, o Despertar, com a direção artística de Salimata Diop, crítica da arte e curadora, que apresenta obras de 58 artistas da África e da diáspora. Esta múltipla mostra convida-o a olhar em vários prismas a complexa relação entre a humanidade e o planeta. Em verdade, questiona interfaces múltiplas entre a arte, a sociedade, as alterações ambientais e a história, ressignificando a ideia da globalidade. Os números deste mega evento, que dura um mês, falam por si. Mais de 400 mil visitantes e 58 artistas nos eventos centrais e dezenas de outros nos eventos paralelos, que, afirmando individualidades, aderem a uma narrativa coletiva num manifesto estético contra a depredação do ambiente, da desigualdade social e dos conflitos. Outra exposição estrutural sob o título Paremos quando a Terra Rugir, reúne trabalhos de Laela Jovi, Béia Gil, Gacha e Cleofe Moser, entre outros, para confrontar temas como o extrativismo, o consumo desmedido e o neocolonialismo. Entre os destaques está Fil de Soa, da martiniquense Agnès Bezefin, que utiliza fios e botões para explorar a relação entre o corpo e a memória. outra obra marcante é a instalação da haitiana Gina Tené Ulissi, que mistura textos arquivísticos, calabaças e búzios para abordar os legados da escravatura transatlântica. Para a coordenação da exposição, este evento é importante porque oferece uma oportunidade aos artistas, dá-lhes uma plataforma para se darem a conhecer, progredirem na sua carreira e serem reconhecidos. Dois países convidados de honra, os Estados Unidos e Cabo Verde, com cerimónias de abertura no Grande Museu das Civilizações Negras. Destaca-se a presença de Cabo Verde no Dakar 2024, sob a curadoria do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. A delegação cabo-verdiana, chefiada pelo Ministro da Cultura, foi composta por artistas plásticos como Melissa Rodrigues, Bento Oliveira, Tchelé Figueira, Irineu de Torrela, César Cardoso e na música o grupo Cisal. E ainda trabalhos da Alex Silva, Bela Duarte, Luísa Queiroz e Manuel Figueira, parte da coleção do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. A par da Bienal IN, decorreu a Bienal OFF, onde expuseram outros artistas, entre os quais os cabo-verdianos Tuto Sousa, Omar Camilo, Jacques Chopin, Gil Doc e Edson Garcia, de algumas galerias de arte do recinto da Bienal.
E antes de passarmos à nossa entrevista de hoje, uma das tantas canções cabo-verdianas dedicadas ao mar. Vamos então ouvir a saudosa Celina Pereira em Mar de Lua Cheia, da autoria do grande poeta Eugênio Tavares.
Cheia, ronca na rocha, geme na areia, chora de dia, chora de noite, saudade de quem que vai, que cabe. Oh, mar de lua cheia, ronca na rocha, geme na areia, chora de dia, chora de noite, saudade de quem que vai, que cabe. Minha creche eu perdesse a vida, quem que levar e boca de mundo, se corpo é lancha que vai pra fundo, se alma é sombra que tá em sombra. Minha crente o perder se vida, quem que levar é boca de mundo, se corpo é lancha que vai a fundo, se alma é sombra que tá em sombra. Ai, mar de lua cheia, ronca na rocha, geme na areia, chora de dia, chora de noite, saudade de quem que vai, que cabe. Oi, mar de lua cheia, ronca na rocha, geme na areia, chora de dia, chora de noite, saudade de quem que vai, que cabe.
César Cardoso Schofield trabalha em videoarte, médias digitais, fotografia, cinema. Foi um dos artistas cabo-verdianos que participaram na Bienal de Dakar. Eis as suas impressões.
Bem, a Bienal de Dakar, para qualquer artista africano, é um meca, não é? Porque é a bienal mais antiga do continente e hoje em dia é das bienais mais prestigiadas no continente, não é? Onde vários artistas africanos estarão, mas também curadores e historiadores de arte e donos de galerias de toda a parte do mundo que viaja nessa altura da Bienal para Dakar, não é? Então é um grande encontro de arte, é uma possibilidade incrível de conhecer pessoas do circuito mundial da arte, não é? Então que é um sonho para qualquer artista africano de estar nessa Bienal. Eu já conhecia Dakar, já fui várias vezes, eu adoro Dakar, é das minhas cidades favoritas no continente. Então, estar em Dakar na Bienal foi tudo, não é? E foi maravilhoso, e os pavilhões nacionais, e a exposição central, e a diversidade de trabalhos, e as conversas, e o networking é uma oportunidade incrível, foi uma experiência incrível estar na Bienal da Cannes.
Cabo Verde foi, portanto, convidado de honra, e isso, o que é que significa para o país, para a nação cabo-verdiana?
País convidado, não convidado de honra, país convidado. Cada edição, agora é uma novidade para a Bienal, agora cada edição tem países convidados, né, que são convidados a constituir pavilhões nacionais. É de extrema importância para o país se o país absorver essa oportunidade, que infelizmente em Cabo Verde não é o que está a acontecer. Ou seja, ser convidados foi uma grande honra e uma grande oportunidade, mas isto tem que se traduzir por uma repercussão nacional, interna, ou seja, a comunicação tinha que estar mais engajada. E não esteve, não é? É como se fosse um fait divers, é como se fosse uma coisa qualquer que aconteceu e como outro evento qualquer no dia a dia, não é? Então, infelizmente, em Cabo Verde, essas coisas não têm tido a repercussão que deviam ter. Só para ter uma ideia, esta é a primeira entrevista que eu estou a fazer sobre a minha participação em Dakar, não é? E iniciou a 7 de novembro, já quase está a encerrar. É a primeira entrevista. Exceto uma outra jornalista que eu respeito muito da RTC, ninguém mais. Então, terá uma importância para o país se o país absorver.
Significa que o clima de valorização da arte neste momento não é o melhor em Cabo Verde, mas, pelo contrário, Cabo Verde esteve representado com grandes artistas, como o senhor, e com grandes obras, não é? Como é que vê as coisas deste ponto de vista? Deu-se aquilo que Cabo Verde pode dar realmente de um país que não tem uma política das artes, tem artistas, de qualquer maneira?
Sim, não, sem dúvida. E o nosso pavilhão foi muito bem acolhido, a curadoria foi muito bem feita, recebemos muitos elogios localmente, passamos nos mídias locais e eu tenho recebido muitos comentários do nosso pavilhão, as pessoas gostaram e os meus colegas, eu admiro cada um dos meus colegas, o trabalho. E é por isso que é ingrato, né? Porque Cabo Verde tem gente individualmente a esforçar-se por fazer coisas nas diversas áreas, mas depois o retorno do país não tem sido na igual proporção, né? É uma pena para o país, porque o país podia estar a desfrutar mais dessas oportunidades, dessa visibilidade, outros artistas podiam estar mais visíveis para outras oportunidades que esses convites abrem. Mas pronto, do ponto de vista individual, eu estou altamente satisfeito. Foi uma oportunidade incrível de expor o meu trabalho. Então, individualmente, eu estou satisfeito por mim e por meus colegas também.
E, no entanto, esteve lá o Ministro da Cultura de Cabo Verde, não é? Significa que, enfim, havia motivos para os médias se interessarem. Enfim, o governo não esteve totalmente alheio a tudo isso.
Não, não, claro que não esteve, até porque teve um convite oficial do governo de Senegal. O ministro esteve lá enquanto convidado pelo governo do Senegal, então, digamos que seria até que obrigatório, digamos assim, que ele estivesse lá. E o ministro é atencioso e deu-nos toda a atenção. Mas eu falo mais é do clima geral no país, de valorização dos média, principalmente dos média, não é? De haver discussão, de haver académicos interessados no nosso trabalho, de na sociedade, no geral, esperamos que essas coisas sejam um evento, não é? Para a sociedade. E passa completamente despercebido. Tem a ver com o momento de Cabo Verde, né, que está preocupado com outras dimensões e não com essas dimensões da criação, do pensamento, enfim. Né?
Pela primeira vez, a curadora da Bienal foi uma mulher, a artista Salimata Diop, que escolheu como tema o despertar, pondo em foco a relação humanidade-planeta nesta era de crise climática e de questões ecológicas. É o tema do momento ou podia-se ter escolhido algum outro tema também muito pertinente do ponto de vista das artes e do mundo em que estamos a viver?
Sim, em primeiro lugar, a curadoria deste ano foi brilhante, não é? É uma jovem curadora, artista brilhante, que tem uma cultura enorme, e foi buscar este conceito de uma intelectual americana, Christina Sharpe, que fala de algo que começou com a grande passagem do Atlântico, não é? E continua, ou seja, este mundo que foi desenhado pela grande exploração humana que se iniciou com a escravatura, prosseguiu com o colonialismo e continua com o neoliberalismo, continua a ser para nós, corpos negros, continua a ser um mundo de opressão. E agora essa opressão passou também para a própria natureza. Não é? Esse mundo de sobreexploração não destrói só os corpos, mas destrói também toda a ecologia. É? Então não podia ser um tema mais adequado para o momento que vivemos. E daí que nós também, eu acho que toda a Bienal, todos os artistas, eu vi vários trabalhos que, de uma maneira geral, estão a responder de uma forma muito criativa e pujante a essas questões que a curadora trouxe. Sim, então, de facto, foi uma curadoria muito acertada.
E qual foi a sua participação concreta, sua como artista? O que é que levou para essa Bienal?
Sim, eu já tenho trabalhado, coincidentemente ou não, tenho estado a trabalhar uma temática socioambiental, que é sobre os nossos mares, sobre a extração massiva nos nossos mares, nomeadamente a pesca industrial nos nossos mares por barcos estrangeiros e que já começamos a sentir a falta de peixes nas nossas praias, não é? E nomeadamente o atum, a cavala, que são peixes importantíssimos para nós, não é? E as comunidades pescatórias já começam a sentir esse efeito dessa sobreexploração marinha. Então eu tenho trabalhado esse tema, que é um desastre ambiental, mas é um desastre social também, porque vai impactar comunidades. Mas também o meu trabalho tem tentado chamar a atenção para essas comunidades pescatórias, toda a sua ética de trabalho, o seu cuidado com o mar, a sua importância para a nossa sociedade. E então tenho girado à volta desses assuntos. Então, para mim, a participação foi natural, ou seja, o convite para responder ao tema, eu já tenho o tema já, digamos, pronto. Né? Então foi uma participação muito natural, eu fiquei muito feliz de participar num evento em que todos os artistas também estavam, de alguma forma, a tratar dessas questões e encontrei vários trabalhos similares ao meu, então não podia estar mais satisfeito por isso.
Mas como é que representou isso artisticamente?
Eu tenho, como eu disse, eu tenho trabalhado com uma comunidade piscatória em Cabo Verde, a comunidade de Tarrafal de Santiago, e então eu levei 16 obras, 17 obras, 16 é chamado de cianotipia. Cianotipia é uma técnica fotográfica muito antiga, mesmo antes da câmara fotográfica. Levei 16 cianotipias que representam o universo do mar, o universo da pesca, a sua cosmologia, a relação que tem com a lua, com as correntes, com as estrelas, enfim, com essa natureza. E também levei um vídeo que traz um pouco essa questão da violência da extração marinha, da captura dos nossos peixes, nomeadamente o atum ou o tubarão, que é capturado, que é tirado só a barbatana e é deitado o animal vivo na água. Então, esse vídeo tem a ver com essa violência. Então, foi assim que eu representei o país, digamos assim, com esse trabalho.
Encontrou lá outros países de língua portuguesa, outros PALOP, a Guiné-Bissau, que está lá perto. O tema que trata é qualquer coisa que é transversal a esses países, pelo menos ali nessa zona da África Ocidental, não é? Estavam outros países de língua portuguesa?
Não havia grandes representações de outros países de língua portuguesa, mas havia, evidentemente, Senegal, Mauritânia, que são países que sofrem imensamente com esse problema. Havia também, lembro de um trabalho que veio da Martinica, que também tem essa problemática dos oceanos, e vários outros, né? Que agora, assim, de cabeça não me lembro, mas eu lembro-me de ver vários trabalhos que têm a ver com não só os oceanos, mas com a natureza, não é? Com a degradação ambiental, que acaba por ser também uma degradação social, não é? Mas não necessariamente de outros países da língua oficial portuguesa, que não tinha tanta representação assim.
Para concluirmos, César Scofield, que mais se lhe oferece dizer sobre esta Bienal? Estou a pensar, por exemplo, esses problemas que mostrou através dos vídeos, que têm a ver sempre com o tema da Bienal, com o ambiente, tema tão atual. É um tema sobre o qual acabamos de assistir, de ter o COP29 sobre a crise climática, que esses COPs terminam sempre com decisões muito aquém das esperadas. Que contributo pode dar à arte, assim, em jeito de conclusão da nossa conversa, para criar mais sensibilidade, ou não sei de que modo é que fala às pessoas sobre estes temas? O que efeito pensa que a arte pode ter nesse percurso de procura de soluções para estarmos mais em sintonia com o planeta enquanto seres humanos?
Sim, a arte tem um papel aqui fundamental, não é? Porque a arte tem esse condão de tocar as pessoas diretamente, não é? Você faz copos, você escreve livros, ensaios e estudos e um manancial de informação. O que não falta no mundo é informação sobre o clima, sobre o ambiente, etc. Mas a arte tem esse poder de atingir as pessoas, para já diretamente, mas quando é bem feita, atinge as pessoas muito emocionalmente. As pessoas ficam muito emocionadas, às vezes chocadas, às vezes maravilhadas pela forma como, ou seja, a inventividade como se coloca a questão. As pessoas ficam maravilhadas, o que é paradoxal, porque se trata de temas muito fortes. Então, é isso, o poder da arte, a importância da arte é conseguir comunicar de uma forma não cerebral, é de uma forma emocional, vai direto ao coração, vai direto à emoção das pessoas, o que as pessoas sentem no dia a dia. Então, é essa oportunidade. E daí que eu acho que os nossos países têm que começar a olhar a arte não como uma coisa elitista, que só os ricos podem ter, mas como uma coisa social. É uma necessidade social de ter a arte ao mais alto nível, não? Porque nós temos a arte de todas as formas, do artesanato. Isso tudo é expressão artística. Mas, tratando-se de uma Bienal, é um nível de sofisticação muito grande. São muitos anos de estudos, são muitos anos de experimentação, são muitos anos de dialogar com outros contextos, de aprender com outros contextos, para conseguirmos estar nesse nível, né? E precisamos de uma ajuda do país, né? Porque estudar, viajar, fazer residências, comprar materiais, isso tudo é um investimento muito grande e que muitas vezes é um investimento que nós fazemos pessoalmente, né? Mas o retorno social é mais do que evidente. Portanto, não, é para destruir essa ideia de que investir no artista é estar a esbanjar dinheiro. Não, tem um retorno social imediato, quando é bem feito.
Também a Igreja, através do Papa Francisco, que tem demonstrado muita sensibilidade em relação àquilo que ele chama Casa Comum, portanto, o Papa Francisco publicou em 2015, ou 2014, agora não me lembro bem, a encíclica Laudato Si, que é sobre a questão ambiental e todas as ligações que tem com a vida social, não é? Desde a democracia, à paz, etc. Indo também na linha daquilo que já dos anos 70 trazia a Wangari Maathai, que foi aquela keniana biologista que teve o Prémio Nobel da Paz. São figuras e documentos que lhe dizem alguma coisa como artista que se ocupa destes temas? Tem conhecimento desses documentos, dessas figuras?
Não, evidentemente que sim, não é? Este Papa é uma bênção para o mundo de duas formas. Vem do chamado Sul Global, então conhece muito bem os nossos contextos, tem uma sensibilidade especial para os problemas do Sul, não é? E como é que a superindustrialização nos afeta de forma particular, não é? E ao mesmo tempo é um Papa muito sensível à humanidade, a todas as questões humanas, a diversidade de género, enfim, várias questões sociais, né? Então, evidentemente que eu acompanho e regozijo-me também com isso, né? Eu não sou crente, mas eu reconheço o papel importante da religião quando tem um líder assim. Tem um líder que não está a representar os grandes poderes económicos e políticos e está com o povo, está ligado com o povo, está ligado com a natureza, com as transformações do mundo e portanto, só posso ter muita simpatia por isso, né? Claro que eu estou atento a essas figuras e vou acompanhando, evidentemente.
E agradecendo ao artista César Cardoso Scofield, terminamos esta emissão com algumas notas da cantora cabo-verdiana Jerusa Barros nesta peça que se intitula Canto del Mare, Mare Mar, em italiano. Até para a semana, de novo com África Enclave Cultural, Personagens e Eventos.
Meu Senhor del Mare, notte torni per quoti le spiagge e poi vai, ma mio signor del mare, tu bevi a sé.